Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite upaia.pt. Ok, então, o tema de hoje, o tema desta partilha eu diria que a minha principal intenção é contribuir para que os mapas têm sido partilhados com uma forte ênfase no conhecimento científico, mais especificamente a teoria polivagal do sistema nervoso, que esse mapa, que eu acho que já pode ter sido útil, essa tomada de consciência de como é que o sistema nervoso se manifesta e informa, condiciona a nossa experiência a cada instante, que esse mapa possa, ao ser entrelaçado ou informado também por uma outra perspectiva, que é a perspectiva do caminho do despertar que o Buda traz, que isso possa ajudar-nos então aclarar, discernir com mais clareza o que é que se passa e fazer escolhas mais acertadas, mais adaptativas no nosso dia a dia. Levando em conta que o propósito último do caminho que o Buda está a propor, despertar, é mesmo o fim do sofrimento. Ou seja, uma qualidade de consciencialização tal que deixa de haver dissonância, a desconexão entre aquilo que apreendemos e as escolhas que fazemos e a realidade tal como ela é. Isto com esta proposta que quando há sofrimento, esse sofrimento é a indicação do atrito entre o que nós achamos que deveria ser e como as coisas são. Okay. Então, eu acho que ter uma consciência do sistema nervoso só por si já aclara bastante. Gostaria de revisitar a noção que também falei na meditação, termos três níveis eu quase que hesito de dizer tomada de consciência, mas a vida está a apreender a sua relação, está a estabelecer. Temos três níveis de estabelecer relação com a experiência presente. Temos um nível que não envolve tomada de consciência e, no entanto, há uma relação com o que se passa, uma relação com o que se passa no mundo à nossa volta, há uma relação com o que se passa no mundo interno. E esse nível de apreensão, de apreender do sistema que o sistema nervoso está a fazer a cada instante, o Stephen Porges chamou neurocepção. Isso é uma palavra muito recente no vocabulário do nosso planeta. Okay? O sistema nervoso aprende, mas isso não envolve consciencialização. E, no entanto, há uma resposta. Okay? Próxima camada. Quando há uma percepção, por exemplo, eu olho para o monitor e vejo, tenho uma percepção visual, ouço o comboio a passar, tenho uma percepção auditiva, tenho uma percepção de toque na madeira da mesa que está à minha frente. Cada um dos sentidos dá uma percepção e há também uma introspecção, que é a percepção das nossas sensações internas, né? Que é uma parte muito importante da vida, de quando fazemos esta leitura de o que é que está a ser sentido dentro de nós, desde o mais fisiológico, não é? De cansaço, fome, desejo, e aqui começamos a entrar também na percepção do que é que estamos a sentir emocionalmente. Alegria, tristeza, vergonha, raiva, por aí fora, que tem esse componente de sentido. E a pessoa pode ter uma percepção ou não dessa dimensão da sua experiência que tem mais a ver com sentir. Mas a percepção é algo que a cada instante está a acontecer. E a percepção não é uma percepção limpa do que é que está a acontecer. É uma percepção, reparem, essa percepção não é a percepção das coisas como elas são. Eu, por exemplo, a forma como eu ouço uma voz às 8 da manhã, mal acordei, e uma maneira como ouço essa mesma voz às 8 da noite é diferente. Eu às 8 da manhã, especialmente se estiver na casa de banho e vierem falar comigo, só dizerem o meu nome, aquela percepção já leva um recorte de desagradável. Okay? Porque eu às 8 da manhã, especialmente quando estou no meu momento na casa de banho, não gosto nada que me venham. E pode ser o amor da minha vida, não interessa. Então, no meu sistema nervoso, ok? Já está a informar também as minhas percepções. Então, percepção não é a percepção da realidade, a percepção é o recorte que eu faço da multidão de input que vem a cada momento e faço um recorte para, de alguma forma, fazer sentido do que se passa. Okay? E faço isso, são as minhas percepções. Que tem muito a ver com as minhas memórias passadas, também a informar como é que eu estou a interpretar o que está a acontecer agora. Então, e estas percepções, reparem, umas vezes são certeiras, outras vezes são bastante ao lado, não é? E mais uma vez, o nosso sistema nervoso tem um papel importantíssimo aqui. Se eu estou com o meu sistema muito ativado numa atitude de uma relação com a vida de luta e fuga, as minhas percepções vão ser condicionadas. Se eu estou num dia mais tartaruga, em que a minha relação com a vida é não consigo lidar com isto, ou me apetece esconder, não, as minhas percepções vão ser condicionadas por isso. E depois ainda há um outro nível de relação, de tomada de consciência da relação com a vida. Na verdade, esta é que é a verdadeira tomada de consciência, que é quando eu começo a poder tomar consciência das minhas percepções em relação ao mundo à minha volta, das minhas percepções, das minhas introspecções, das minhas percepções em relação ao meu mundo interior. E isto já é outro nível, eu já começo, não só eu noto qualquer coisa, há uma percepção de qualquer coisa, mas eu estou ciente da percepção dessa coisa. Entendem que isto já é outro nível? Eu não estou só a ver um monitor com várias carinhas. Eu estou a ver um monitor com várias carinhas e também estou ciente, por exemplo, da relação que estabeleço com as várias carinhas no monitor e das várias, como é que essas carinhas se relacionam com o lado de cá. Okay? E isso já é outro nível. Então, a prática contemplativa está exatamente a trabalhar esse nível do discernimento quanto às nossas percepções e às nossas neurocepções. Informar estas camadas de experiência com discernimento. E a metodologia é tão simples, que eu acho que a grande dificuldade é ser tão simples. É tão simples, tão simples, tão simples, tão óbvia, que eu acho que nós nem acreditamos que pode ser assim tão simples. O nosso complicómetro, tipo, escapa-lhe que possa haver algo de importante e incrivelmente válido em simplesmente notar. Realmente notar. Para lá dos julgamentos que trazemos às nossas percepções. E só isto é um aprendizado brutal. Tipo, nota a sua experiência e acha que está a notar a respiração. E depois começa a notar que a sua percepção da respiração está a ser também condicionada por um lado que acha que a pessoa não respira bem. Então eu já não estou só a notar a respiração, estou a notar a respiração com o filtro que ela devia ser diferente. E aí já não sei se estou a inspirar, se estou a expirar, se estou a fazer bem, já não estou a notar. Agora já sou aquela pessoa que tem um problema, que ainda por cima tem a ver com o sistema nervoso, que o Sagra disse, e não está a funcionar bem. Então eu já não sei o que fazer com isto. E às tantas, se não houver aquela... Peraí, 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 peraí. O que está aqui a acontecer? Lá vamos nós, não é? Uma boa parte da meditação. Às tantas já estamos a pensar, se calhar devíamos fazer terapia. Porque eu preciso mesmo de terapia, uma... Okay? Não, isto já vai ali, pronto, por aí fora. E a prática, relemos, espera. Não tens que resolver a respiração, não tens que resolver a tua psicologia, não tens que resolver o que é que aconteceu na tua infância. É muito mais simples. Nota. Tipo, nota. E só isto... E que esse notar não é um notar especial, não é um notar que está a tentar... Que... Nada, está-se mesmo só a notar. Eu, por isso é que eu falei aquela coisa... Só, não, abre e fecha a mão. Nota como é fácil. Quando está aberta, sabe que está aberta. Quando está fechada, sabe que está fechada. Eu acho que ninguém teve dificuldade em notar isso. É tão simples quanto isso. Claro, mas depois quando a pessoa nota um pensamento... Já não é como abrir uma mão que abre e fecha. Quando nota o pensamento, já é mais como uma mão que agarra qualquer coisa. E quando damos por nós, já vamos lá atrás. Então, reparem, muito do nosso treino é esse aprender a desenganchar, ok? A retirar a identificação, porque é isso, não é? Nós estamos tão identificados com sermos esta... coisa que para aqui vai em piloto automático, sem grande tomada de consciência, sem a camada de discernimento estar muito ativo, só de perceção em reação de um momento para outro, nós estamos a fazer é... Ok, espera, em vez de estar a achar que a vida é só isto, há também esta camada, esta possibilidade de informar o que está para aqui a acontecer com discernimento. E daí as várias sugestões, não é? Já vem ao lado da técnica para nos ajudar a desenganchar. Ok? Especialmente na sociedade contemporânea, que somos tão treinados a pensar, usando agora uma linguagem mais científica, os percursos neuronais aliados à elaboração estão super, super desenvolvidos. Então, é natural que... É para aí que o fluxo de informação e de energia tende a fluir. Muito do nosso treino, okay? Em vez disso ir automaticamente para aí, é inclinarmos esta consciência que nota para o sentir, que é o lado que tende a escapar-nos. Então, muito do nosso trabalho é trazer consciência ao processo de introspecção, de leitura desta... linguagem da vida através do corpo, que é fantástico. Já nos tirou da viagem temporal, passado e futuro, o que já apazigua imenso, não é? Porque é aí que estão as chatices todas, E isso dá-nos mais, já um bocadinho mais de espaço, não é? Já não, a pessoa já não está tão subjugado pelas consequências dessa viagem temporal que é a agitação e ativação e por aí fora. Já há um bocadinho mais de espaço para aprender o que aqui está. Olha, parte do que aqui está é que está tudo bem. Sistema nervoso autónomo, acalma. Já há menos ronhonhó a ser impulsionado. E com um bocadinho de continuidade, de presença, é aqui que eu gosto muito de. Ok, então, bora informar aquilo que estamos a notar com mapas que aclaram esse território. E na meditação foi trazer tipo, a esquadria dos cinco impedimentos. Espera aí, deixa eu ver o que é que aqui encaixa. Como é que está a minha mente? Como é que ela está a ser condicionada? Quais são os fatores mentais que a condicionam? E se notamos que ela está mais para os dois extremos, não é? Que nós ou é energia a mais ou é energia a menos. Ok, esse é o âmbito dos impedimentos. Impedimentos aqui, impedimentos ao despertar, impedimentos a encontrar contentamento, impedimentos, na verdade, a felicidade e contentamento. E só o trazer discernimento a isso, ok, deixou de ser um impedimento, passou a ser caminho. Então foi esse o tema da prática. E sugeri, ok, que se notamos que a mente não está tão envolvida nos impedimentos, tão condicionada pelos impedimentos, aí dá-nos o espaço para investigar e desenvolver os fatores mentais que promovem o despertar. Que levam a mente a ficar mais lúcida, com mais continuidade de tomada de consciência, e isso permite-lhe uma investigação também mais aclarada e profunda do que é que se passa. Isso limpa qualquer ronha, a mente, se estava com pouca energia, ganha logo energia. Isso sabe bem, quando há esse sentido de capacidade e a pessoa está no momento presente, isso está. Traz o lado também um certo um lado prazeroso que é muito importante para o processo de tranquilização. E a mente começa a deixar de ter dificuldade de absorção, de permanecer com aquilo que está a notar. E isso traz também aquela qualidade de já não estar tão reativa perante o agradável e desagradável, ela está equânime. Okay? Isto foi uma descrição dos sete fatores do despertar. E não. Precisamos agora estar a tentar lembrar eles todos. A minha intenção é explorá-los ao longo deste percurso. Estes fatores do despertar possibilitam uma qualidade de discernimento, de tomada de consciência. Que começa a limpar os véus de ignorância que habitualmente toldam a nossa percepção. Ou seja, começam a permitir-nos ver que por vezes percepcionamos continuidade, permanência, estabilidade naquilo que a sua natureza é instável, é mesmo impermanente, é mesmo insegura. E que muito do nosso sofrimento vem exatamente de uma percepção errónea, que estamos a tentar agarrar a realidade para que ela seja de determinada forma, tenha determinada consistência, permanência, que não tem. E se repararmos, assim, a imagem assim, direta ao busilis da questão, a própria concepção de nós próprios, atribuímos ali uma permanência e uma constância. Quando observamos mais intimamente o que é que compõe a experiência que chamamos eu, vemos que a coisa é muito mais fluida e efêmera do que tendemos a atribuir. Então, com o cultivar dos fatores do despertar, o processo de investigação vai se aprofundando em relação, e há aqui três temáticas predominantes, que é em relação à impermanência da experiência, à sua natureza condicionada, que nunca é uma coisa independente, mas sim seja qual for a experiência, é resultante de vários fatores, e isto tem implicações muito curiosas na maneira como nos concebemos. E último, e também uma dimensão importante é o aclarar do que realmente é insatisfatório e o que é que não é insatisfatório. Porque, por vezes, realmente fazemos um recorte de qualquer coisa como sendo satisfatória e depois aprendo mais tarde, mas como é que foi possível eu estar naquela relação? Como é que foi possível eu aguentar aquele, fazer aquele trabalho? Como é que foi possível fazer isto a mim próprio? Mas quando lá estávamos, estávamos completamente convencidos que aquilo era ótima ideia. É, o caminho para a felicidade é por aqui. Eu acho que todos nós já passámos por essa, não é? Então, esse aclarar quanto à natureza do que é sofrimento e o que é que não é sofrimento, o que é que promove um bem-estar genuíno, é mesmo fundamental. Mas isso requer notar que está limpo dos impedimentos, ou mais limpo do que o habitual, porque senão as nossas percepções são tão toldadas pelos hábitos, reatividades, essencialmente falta de discernimento, que o que nós vemos, na verdade, não é o que se passa, é assim uma construção do que é que se passa. E isso é a raiz de todo o sofrimento humano. Essa disparidade entre como as coisas são e a construção que nós fazemos. E quando eu digo as coisas, na verdade, aqui a principal coisa é aquilo a que chamamos eu. Essa é a percepção que nós tendemos a enganar bastante quanto à sua natureza. Então, a minha intenção, ao longo destas próximas semanas, é esta de primeiro explorar estes dois mapas de impedimentos e dos fatores de despertar, e o que a intenção aqui é sabermos nos estabelecer mais e mais nos fatores de despertar. E com o estabelecimento dos fatores de despertar, esta investigação quanto às nossas percepções. Se eu bem me lembro, até há um ensinamento no qual o Buda se refere à alucinação das nossas percepções, ou seja, que aquilo que nós tomamos como sendo, como as coisas são, está mesmo fora, tipo, não é de todo isso que se passa. Mas é giro chegarmos lá pelo nosso próprio caminho, não. Mas a pessoa pode-se pelo menos pensar: ah, será que aquilo que eu acho que é o que se passa não é de todo o que se passa? Mas pelo menos, pois, olha, aquilo que eu acho que sei, se calhar não sei. Já é um passo fantástico. Sair, a pessoa às vezes nem sabe que não sabe. Agora começa a pensar, ah, se calhar eu não sei realmente como as coisas são. Já é uma coisa muito, muito, muito importante. Ok. Então, essa é assim a minha proposta para as próximas semanas. Vejam assim do vosso lado se há alguma coisa que queiram perguntar, aclarar, em relação a um bocadinho que já foi feito. E eu refiro-me aqui neurocepção, percepção, discernimento. Ok, tenho discernimento, começo a notar o que é que para aqui vai. Como é que para aqui vai? Como é que a minha mente está? Está mais nos impedimentos? Está mais nos fatores do despertar? Vejam se há questões em relação a este. Aos mapas que foram apresentados. Não? Posso continuar mais um bocadinho? Ok. Eu gosto muito mais quando vocês estão perto. Fazem muito mais perguntas. Sentem-se muito mais seguros para interagir. Mas tudo bem.
Desculpa interromper-te, então. Ah, falei ao mesmo tempo da Alice. Alice, força. Ah, desculpa, Rita. Para não deixar o Sagrado triste, e eu entendo que é muito mais fácil quando há questões, quando há conversa, e os assuntos somam. Então, eu fiquei um pouco confusa com os mapas sobre a percepção de que lado é que nós estamos. Estamos no entorpecimento, estamos no caminho mais lúcido. Poderias falar disso um pouco mais?
Ok. Então, há pouco estiveste a dedicar algum tempo a observar a tua experiência, a notar a tua experiência. E deve ter dado para notar um bocadinho como é que o teu corpo estava, e eu calculo também um pouco como é que a tua mente se apresentava. Sim? Foi isso que estiveste a fazer, Alice, certo?
Sim.
Ok. Então, consegues recordar algum momento que tenhas notado a tua mente?
Sim,
posso. Ok. E podias-me contar o que é que notaste nesse momento? Como é que ela se manifestava?
Por vezes há uma certa confusão entre eu achar que estou atento ao pensamento. No primeiro plano eu estou atento ao pensamento, mas no segundo plano o pensamento vai lá muito longe. E eu só numa segunda observação é que eu noto que eu não estou atenta, que eu não estou no momento.
Ok. Então, boa. Então, repara, até houve uma percepção de estou a notar o pensamento. Ah, ok. Não. Eu estou envolta no pensamento, embrulhada no pensamento. Ah, agora é que eu estou a notar o pensamento. Okay?
É por aí, como se houvessem camadas.
Exatamente. E há mesmo, quando eu disse há pouco, falei de véus de ignorância, eu refiro-me, são mesmo véus. A pessoa tipo, acha que está a ver, espera aí, agora estou a ver melhor. E depois, só vai limpando os véus. Okay? E reparem, quem não pratica isto que tu descreveste, eu imagino que no início, quando começaste a praticar, que praticávamos juntos há muitos anos, não acontecia esse nível de discernimento, pois não? Tipo, notar que estavas distraída já era uma sorte.
Exatamente.
Quanto mais notar níveis de discernimento. Espera. Sim, eu notei que estava distraída, mas eu continuava envolta na distração. Ok. Então isto é outro nível. E aqui, repara, nós podemos começar também, se tivermos alguns minutos nesse notar, ter uma noção se a mente está mais predominantemente subjugada por pensamentos. E quando eu digo pensamentos, eu não me refiro só ao lado elaborativo. Sabes, estou-me a referir aqui também às imagens que vêm com isso e o tom emocional que vem com isso. Se ela está mais subjugada a ponto de ser difícil de ter continuidade de atenção, eu digo que o nosso campo de observação são os impedimentos. Então, em vez de os impedimentos andarem para aqui sem nós notarmos, ou seja, como tu estavas a dizer, não, notei o pensamento e quando eu dei por mim eu estava mesmo embrulhada no pensamento. E às vezes até é difícil de peraí, mas eu estou a notar ou estou distraída? Então, isto é a mente bastante subjugada por impedimento. Então a pessoa pode, peraí, não. Que impedimento é este? Lembras-te do que é que a tua mente estava tão entretida a pensar?
Sim, embora as coisas são muito
galopantes. Ok, boa. Isto é uma dimensão importante. Já foi uma... espera aí. A minha mente está aqui. Isto é a minha mente numa versão galopante. Ok? Ela não é uma só coisa. Isto é galopante. E é galopante nesse um só tema ou é galopante a ir buscar vários temas?
Na verdade, ir buscar vários temas para encontrar resposta para um tema.
Ok, então há um tema central e ela está na tentativa de resolução desse tema central buscando várias respostas. Okay.
Foi isso que eu senti.
Ok, foi isso que notaste. E aqui podemos ter um certo... Peraí, e a relação, estas tentativas de respostas... A relação com o tema é uma relação de isto não é nada uma coisa que eu quero na minha vida ou é uma daquelas eu quero imenso isto na minha vida?
É
nunca mais eu tenho que resolver isto na minha vida.
Porque eu não, porque queres que a coisa não esteja lá, certo? Queres que o tema desapareça da tua vida.
Não, porque preciso, eu quero a coisa, mas preciso da coisa de uma forma clara. Não posso ter várias variantes, eu só posso ter uma variante.
Ok, então é uma coisa que tu queres. Então, há mesmo qualquer coisa que tu queres. Então, neste momento, estamos a, o quê? A observar uma mente que está condicionada, qual é o impedimento aqui? É um forte querer. Ela quer muito qualquer coisa. E a pessoa diz, ah, ok, olha, isto é como a minha mente se manifesta quando ela está movida por querer. Podemos chamar também avidez. Sem um julgamento, não é errado. É, ah, olha, isto é a minha mente a ser movida, galopante, por avidez. Eu só posso fazer aqui uma pausazinha. Como é que isto é sentido? Qual é a sensação de estar com uma mente com uma avidez galopante? É agradável? É desconfortável? É tenso? É estimulante? O que é que dirias?
Olha, eu diria que gera confusão.
Ok.
Eu diria que a resposta claramente está à minha frente e eu não a vejo.
Ok. A minha mente está, quando está neste estado galopante, a tentar imenso qualquer coisa que quer muito, mas desta forma fica ainda mais difícil, fica confusa. Fica difícil de aclarar então o que é realmente. Ok?
Isso é que eu sinto.
Ok? Então, isto é um discernimento importante. Espera, se eu deixo a minha mente ficar neste estado, isto não resolve. Pelo visto, até dificulta. Eu fico com menos clareza. Ou seja, em vez de estar a aliviar sofrimento, na verdade eu estou a aumentar o meu sofrimento. A situação está a ficar mais insatisfatória. Razoável o que eu estou a dizer?
Sim,
então,
sim.
Então, entendem? Isto é o tal pegar num impedimento que começámos com uma mente num querer galopante e que começamos a notar a consequência desse querer galopante, dizer, ah, peraí, isto em vez de estar a aliviar, está a acentuar sofrimento. Isto é um discernimento importantíssimo, porque há maior probabilidade de agora já não estarmos tão interessados em perpetuar esse querer galopante, não é? Mais facilmente há um... Espera, se calhar vale a pena largar o tema agora e encontrar aqui um bocadinho de estabilidade, porque por este caminho não vai lá. Né? Tu já está ali há uns minutos e não está a aclarar. E é porque quando dá por si, ah, ok, até sabe bem estar aqui um bocadinho na respiração, mas se calhar ainda notamos o aperto daquele galope interno, mas algo em nós solta um bocadinho. Não sei se isso aconteceu contigo ou não. Estou agora no meu imaginário. E houve aqui também uma aprendizagem. Ah, ok. Quando eu afrouxo o querer, este tipo de querer que está a tentar agarrar, que a realidade seja à medida dos seus quereres e a realidade não está a encaixar, aquilo não está a resolver, quando a pessoa afrouxa, algo em nós diz, ok, que alívio. Porque aquilo não estava a funcionar. Se isso aconteceu, também é um discernimento importante. Ah, o afrouxar do querer, às vezes tem em si uma qualidade de resolução. Por exemplo. E aí, repara, nós já não estamos tão envolvidos nos impedimentos. Na verdade, estivemos aqui a cultivar já fatores do despertar. Houve continuidade de atenção, houve capacidade de investigação. Eu calculo um certo alento por estar... Tu até sorriste quando eu estava a descrever. Sim, é assim. Ou seja, isto é quando há essa investigação, esse discernimento, a mente fica contente e com energia. Até um certo sentido, de, como diriam os brasileiros, de empoderamento. Não é coisa... Ok, eu sou capaz, já não estou ali naquela confusão. E é muito útil termos este outro mapa dos fatores para saber, ah, pera, ok, já não estou ali no impedimento, e são os fatores do despertar a começarem a terem espaço para se manifestar. E se calhar quando damos por nós é assim, é para a grande pinta, agora é que vai ser, pumba, já estamos no querer, a enganchar outra vez e pronto. Isto vai de alguma forma ao encontro do que estavas a perguntar?
Vai muito ao encontro, professora. Vai
boa.
Essa tranquilidade.
Então é isso. Então, como é que podemos criar essas frechas, esses espacinhos de perspectiva? Okay? O primeiro é logo o notar, peraí, o que é que está a ocupar a minha mente? Só isso já fez ali um espacinho entre o que estava a acontecer e a próxima reação, abrimos ali um espaço, tomada de consciência. Okay, agora, bora ver se conseguimos fomentar esse espaço, tomada de consciência. Espera, então, se calhar não vou já buscar o próximo pensamento, deixa-me vir aqui um bocadinho ao corpo. Um bocadinho que seja, ok, isto é a minha mente neste estado, qual é a sensação? Exatamente o percurso que eu fiz contigo, a pessoa começa a aprender a fazê-lo internamente. Não, nós fizemos o percurso mais ou menos juntos agora, em retrospectiva, não foi? Mas tu podias fazê-lo sozinha. Então, a aprendizagem é essa, é aprender a fazer esse percurso sozinha.
Ok, é praticar.
É mesmo isso. Agora, para terminar, eu estou assim a parafrasear, mas acho que é mais ou menos isto. Ao sentarmos, observamos, notamos. Ao notarmos, aclaramos. E isso é o caminho para a sabedoria. Tu tens que notar. Então a prática é essa, notar. E viram como notar é simples? Não tem nada de complicado. Se ficarmos só pelo notar, aprendemos a não juntar o ronhonhó da identificação e por aí afora, é tão simples quanto notar uma mão a abrir, uma mão a fechar. Não tem esforço, não é nada de especial, só notar o que está a acontecer aqui e agora. E aí reside a nossa liberdade, nessa simplicidade. Eu acho isto lindo. Bom.
E comovente.
É, a mim também me comove, digo-vos que sim. Obrigado pela partilha, Alice. Obrigado pela presença de todos. Ficámos com uma questão para a semana que vem. Rita?
Mas fico super feliz que tenha sido a Alice a colocar a questão. A minha era muito específica e se calhar não ia interessar.
Logo vemos.
Ok.
Obrigada. Grato. Obrigado a todos. Continuação de uma excelente semana com muito discernimento.